Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Ministério da Educação propõe construção de 50 escolas indígenas no Amazonas. Produção agropecuária deve ter aumento de quase 3% este ano. O Ministério da Educação elaborou um projeto para a construção emergencial de 50 escolas indígenas no território etnoeducacional Rio Negro, no Amazonas. Os detalhes com Sandra Fontella, do Ministério da Educação.
O território abrange os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A proposta foi apresentada pelo MEC em reunião entre os dias 6 e 8 deste mês, em São Gabriel da Cachoeira. Durante a reunião, as lideranças e professores indígenas ressaltaram os problemas existentes nas escolas pela falta de prédios escolares. Essa situação é inadequada para o êxito das atividades pedagógicas. De acordo com um estudo feito pelo MEC, 30% das escolas indígenas do país funcionam de forma improvisada, sem prédio escolar. Esse percentual corresponde a 913 unidades. Ao todo, são 3.085 escolas indígenas no Brasil. Na ocasião, foi firmado um termo de compromisso entre todas as instituições presentes à reunião, entre elas a Fundação Nacional do Índio, o Ministério Público Federal do Amazonas e os prefeitos dos três municípios. Ainda neste semestre, será elaborado plano de trabalho com as atividades e calendário de execução de obras. A execução das obras das unidades escolares indígenas será realizada através de licitação nacional e coordenada diretamente pelo FNDE. Do Ministério da Educação, Sandra Fontella.
Caiu pelo terceiro ano seguido o número de filhotes de tartarugas nascidos na região do Baixo Rio Branco, em Roraima. Mais informações com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Conforme dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a FEMAR, 16 mil filhotes de tartarugas nasceram na temporada 2016-2017, 11 mil a menos em relação à temporada anterior. Entre 2013 e 2014, foram registrados 45 mil nascimentos. De acordo com o diretor de monitoramento ambiental da FEMAR, Mazenaldo Costa, um dos fatores que contribuíram para a queda foi o tráfico dos animais.
Aquela região do Baixo Rio Branco é uma região do berço nascedor natural. E no final de ano é um período muito propício para os traficantes fazer apanhar esses quelônios. Então é uma iguaria muito apreciada no estado do Amazonas, acaba isso atraindo, né, para que ocorra esse tipo de prática.
Outra causa citada pelo diretor foi o fenômeno climático Laninha, que aumentou o nível dos rios e inundou os bancos de areia onde ficam os ovos com filhotes. Ainda, segundo Mazenaldo, caso o tráfico não seja controlado, existe o risco das tartarugas entrarem para a lista de animais em extinção. Conforme a FEMAR, a fiscalização é a única forma de combate ao tráfico de tartarugas. Mazenaldo informou que uma ação em 2016 apreendeu 113 tartarugas que estavam com traficantes presos em flagrante. A área de proteção ambiental do Baixo Rio Branco tem cerca de 1 milhão e meio de hectares, onde é desenvolvido o programa Quelônios da Amazônia, do IBAMA. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Consumidores de Cuiabá, no Mato Grosso, vão pagar mais caro pelo fornecimento de água a partir de abril. Saiba mais com a repórter Graziele Bezerra.
A conta de água vai ficar 7,77% mais cara em Cuiabá a partir do mês de abril. De acordo com o diretor-presidente da ARSEC, Agência de Regulação e Serviços Públicos, Alexandre Bustamante, a revisão da tarifa é anual e leva em conta aspectos como índices da inflação e o valor da energia elétrica.
Esse reajuste ele acontece anualmente, levando-se em consideração quatro índices. O índice formulado pela ANAEL é a diferença da energia elétrica. Quanto que a energia elétrica teve de aumento do ano de 2015 para 2016. São levados em consideração ainda três índices que são calculados pela Fundação Getúlio Vargas. O Índice Nacional da Construção Civil, o Índice Nacional da Mão de Obra e o Índice Nacional de Produtos Químicos.
O estudante de energia elétrica, Bruno Rodrigues, reclamou do reajuste e diz que estuda medidas para enfrentar esse aumento.
Vou evitar lavar o carro, né, com a água que é distribuída pelo município, economizar também nos banhos, fazer um plano de redução aqui na residência, né?
O reajuste começa a incidir na contagem a partir do dia 3 de março, com a colaboração de Maíra Heinen, reportagem Graziele Bezerra.
No Tocantins, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço das ocorrências registradas em 2016. Os detalhes com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Os números trazem uma comparação entre 2016 e 2015, revelando duas situações no Tocantins. A primeira é uma redução de 4,56% das ocorrências de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. E a segunda é um aumento dos tipos graves. Almir Eustáquio, agente e chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito da PRF no Tocantins, comentou os números, destacando que no ano passado foram 831 ocorrências.
Em termos assim, quantitativos, em 2016 houve 831 acidentes. Em comparação aí com 2015, houve uma redução de 4,56%. Só que, observando os acidentes graves e também os acidentes com óbitos, eles aumentaram.
Ainda segundo a PRF, em 2016, foram 107 mortes nas rodovias que cortam o estado, contra 93 em 2015. No ano passado, os feridos graves chegaram a 795. Velocidade acima do permitido, ultrapassagens perigosas e a ingestão de bebidas alcoólicas estão entre as infrações mais registradas pela PRF no Tocantins. Educação para o trânsito e fiscalização estão entre as ações da PRF para coibir acidentes. De Palmas, Isabel Cristina.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 120,96. Agora em Brasília, 7 horas 52 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
A produção agropecuária deste ano pode ser maior que a do ano passado. A repórter Graziele Bezerra está conosco aqui no estúdio e tem os detalhes. Bom dia, Graziele.
Bom dia, Sula. O VBP, o valor bruto da produção agropecuária em 2017, deve superar os R$ 545 bilhões. No ano passado, o resultado foi de R$ 530 bilhões. O aumento real estimado em 2,9%, referente ao mês de janeiro, foi divulgado nessa segunda-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Expectativas favoráveis em relação à safra de grãos deste ano, avaliada em cerca de 219 milhões de toneladas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e ao aumento da produtividade são as principais razões para o prognóstico favorável do faturamento da agropecuária em 2017. De acordo com o MAPA, o aumento previsto para a produção de milho, soja, arroz, algodão e feijão é a principal fonte de crescimento da renda da agricultura este ano. As lavouras representam 66,8% do VBP e a pecuária 33,2%. Em relação a 2016, as lavouras tiveram um crescimento real no valor de 5,6% e a pecuária decréscimo de 2,2%.
Sula, tá certo. Obrigada, Graziele. Conosco através do telefone ao vivo. Obrigada, Graziele. Um bom dia para você. E o Hemocentro no Acre está com bolsas de sangue do tipo negativo abaixo da demanda. As informações com Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM, Difusora Acreana.
A doação de sangue é importante para manter o estoque do Hemocentro, principalmente no período carnavalesco, quando a demanda tende a aumentar em decorrência de acidente de trânsito e outros sinistros. Apesar de a maior necessidade ser por doadores do RH negativo, todos os tipos de sangue são importantes. A gerente de captação do Hemoacre, Kézia Moreira, faz um alerta.
Nós estamos muito preocupados, apreensivos com a chegada do carnaval, né? A população se prepara para viagens, né? Passeios, divertimentos, e nós estamos preocupados com o nosso estoque em relação a essa data. E queremos convidar e convocar a população para que, antes de participarem de eventos, de festas e viagens, que compareçam ao Hemocentro e façam sua doação.
Para fazer a doação, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar com peso mínimo de 50 quilos, ter em mãos um documento oficial original com foto e estar bem de saúde. Não é preciso jejum, mas aconselha-se evitar comidas gordurosas no dia da doação. O Hemoacre fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 2787, no Bosque. De Rio Branco, Hugo Costa.
Com 2 municípios em situação de emergência e 5 em alerta por causa das chuvas, o Amazonas prepara plano de ação para amenizar os estragos das chuvas e das cheias dos rios que cortam o estado. A reportagem é de Bianca Paiva.
O trabalho envolve principalmente a Defesa Civil do Estado e o CPRM, Serviço Geológico do Brasil, que fazem o monitoramento da região. O governador José Melo também participa das discussões e ressalta que, apesar de não haver ainda uma previsão da magnitude da subida das águas, é importante se prevenir.
É, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é nos precavendo para aquilo que, se permanecer constante as chuvas que estão acontecendo aí, nós teremos mais uma grande enchente no Amazonas como um todo. Diferentemente das outras, essa vai ser uma enchente que atingirá praticamente toda a bacia amazônica. Uma vez que o Purus e o Madeira já estão bastante cheios, o Alto Solimões também está acima da média, o Juruá também, apenas o Madeira ainda está com uma enchente regular.
As chuvas fortes e acima da média para o período no Amazonas e o aumento do volume de alguns rios já são um indicativo de uma grande cheia. No entanto, a confirmação dessa previsão só deve sair no dia 31 de março, quando o CPRM divulgar o primeiro boletim de alerta, como explica o superintendente do órgão, Marcos Oliveira.
É, o indicativo, tanto no Rio Amazonas, no Peru, quanto também na Calha Central, é que deve ser uma cheia acima da média, talvez uma cheia grande, mas a magnitude dela somente no dia 31 de março.
Os municípios de Guajará e Ipixuna, na Calha do Juruá, já declararam situação de emergência. Mais de 2.500 famílias foram afetadas pela subida das águas nessas cidades. Estão em situação de alerta, com possibilidade de evolução para emergência, os municípios de Juruá, Carauari, Envira, Eirunepé e Itamaraty. De Manaus, Bianca Paiva.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo fica encoberto com possibilidade de pancadas de chuva no Amapá, Acre, Pará e Maranhão. No Amazonas, a previsão é de chuva em áreas isoladas, como explica a meteorologista do INMET Pará, Ailce Barros.
Amazonas, nublado a encoberto com pancadas de chuva no sul, sudoeste e norte do estado. Nas demais áreas, nublado com pancadas de chuva. Máxima de 20 e máxima de 20 de 35 e mínima de 20.
Já em Roraima, o céu fica nublado, mas não deve chover no estado. Agora vamos às temperaturas. Mínima de 23 e máxima de 33 no Acre e em Roraima. Mínima de 18 e máxima de 32 no Pará. E no Maranhão, mínima de 21 e máxima de 33 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, no Pará.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Sevilla, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e até amanhã.